Bom, a partir de agora eu passo a falar sobre uma questão muito importante que vem sendo debatida aí nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre as influências da exploração do petróleo em Santa Catarina. Esse assunto que está sendo debatido. A preocupação, pois de acordo aí com especialistas, essa exploração ela pode atingir uma série de cidades, entre elas cidades aqui do Sul também. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso com a conversa que nós teremos a partir de agora com o engenheiro Juliano Bueno de Araújo, que é doutor em emergências e riscos ambientais, diretor técnico também do Observatório do Petróleo e Gás do Instituto Internacional Araiara. Seja bem-vindo, engenheiro Juliano. Obrigado por nos atender. Bom dia. Já a gente refaz aqui o contato, portanto, né, com o engenheiro Juliano Bueno. Ele que estava conosco na linha, que tivemos um problema na ligação, mas já a conversa nossa continua aqui com o Juliano, que é o nosso entrevistado, portanto. 7h56, um importante assunto, inclusive o governo do Estado e o Ministério Público de Santa Catarina, eles serão cobrados aí a se manifestar sobre esses riscos. E nós vamos entender um pouco mais a partir de agora. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos atender, Juliano. Bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da rádio. O assunto realmente é bem crítico, ele atingirá o leilão da 17ª rodada de concessão de exploração de petróleo, atinge mais de 30 cidades do litoral de Santa Catarina. Toda a região norte, toda a região sul, ou seja, 100% do litoral, em quais condicionantes? O governo federal, a Agência Nacional do Petróleo, quando desenhou as áreas para prospecção, ela, infelizmente, fez alguns equívocos. O principal deles é que esses blocos de petróleo, a instalação dessas unidades exploratórias, ela se sobrepõe exatamente nas áreas onde se realiza a pesca e a reprodução do pescado, por exemplo, da tainha e de mais outros 100 animais comerciais. Ou seja, com isso, caso venha a ser realizado o leilão e mantido essas áreas, a indústria da pesca comercial e artesanal do Estado, que hoje emprega mais de 300 mil catarinenses e traz um faturamento de bilhões para o Estado de Santa Catarina, seria prejudicado a ponto de termos, entre 5 a 7 anos, a redução de 70% da disponibilidade do pescado no nosso Estado.
Bom, Juliana, para a gente entender, você falou do 17º leilão. O que seria esse leilão? Como é que ele funciona? Empresas vão participar? Como é que vai ser?
Então, todo ano é realizado leilões para exploração de blocos de petróleo em mar ou em terra no Brasil. A cada ano que se passa, você tem a escolha de algumas áreas para concessão exploratória. Nós, nesse caso aqui de Santa Catarina, nós não estamos falando de pré-sal, nós estamos falando da possibilidade de se achar um petróleo a até 450, 600 metros de profundidade. Ou seja, é aquilo que na indústria do petróleo nós chamamos de um petróleo raso, né? Nós não estamos falando do pré-sal ou do pós-sal. Então, todo o subsolo do Brasil, seja em terra, seja em mar, ele se dá através de concessão de uso exploratório, e essa agência é responsável por definir que áreas podem ou não serem prospectadas. Com essas informações, uma série de engenheiros de petróleo, engenheiros ambientais, oceanógrafos e engenheiros de pesca realizaram os estudos para identificarmos se isso traria impactos econômicos à base do trabalho de várias indústrias e setores importantes aqui da economia de Santa Catarina, que nós ficamos com receio de, o desenvolvimento de petróleo é algo que ainda se usa no mundo, mesmo sabendo que a partir de 2035, por exemplo, toda a Europa e os Estados Unidos já definiram que não vão mais usar combustível fóssil nos seus veículos, por causa que nós estamos naquilo que se chama de transição energética, né? Então, voltando ao nosso estado, substituirmos uma atividade que gera bilhões de resultados, como a indústria da pesca e também a indústria do turismo, vamos lembrar a todos os ouvintes da rádio. 2019, todo o setor turístico lá do Nordeste brasileiro ficou parado, sem atividade, sem a geração de emprego e renda, por mais de um ano, e hoje é o setor de pesca do Nordeste não consegue mais produzir a quantidade de produtos para uso da sua população e para exportação, porque o animal não consegue mais se reproduzir, porque a contaminação foi muito intensa, né? A gente não quer que isso aconteça aqui no estado de Santa Catarina.
Bom, então, o principal motivo para a pesca aqui, claro que vai ter uma queda muito significativa, foi o que você citou agora há pouco, seria por conta da contaminação e poluição desses locais?
Seria por dois motivos. Um é, quando você faz a instalação dessas torres exploratórias, dessas plataformas de petróleo, essas plataformas eles querem implantar em cima daquilo que se chama de rodolito, ou os bancos de corais que tem no nosso litoral. Nós hoje temos a indústria de pesca mais forte do Brasil, e a que mais emprega, e a que mais gera impostos, porque no litoral catarinense há um gigantesco banco de corais, e é nessas regiões em que o pescado se reproduz, se alimenta, porque há farta biodiversidade. Quando você instala ou vai fazer as pesquisas e vai fazer a movimentação de centenas de navios e outros objetos exploratórios em cima desta área, todos esses animais e essa biodiversidade e a disponibilidade de alimentos desaparece, desaparecendo esses alimentos, desaparecendo essa biodiversidade, nós teremos ano a ano uma queda acentuada da disponibilidade dos peixes comerciais e de toda a biodiversidade que está no nosso litoral, e a partir daí nós não teremos mais como ter as duas atividades, ou seja, estamos naquele momento de, independendo de termos ou não vazamentos, e vamos lembrar vocês, mais de 90% de toda a indústria de petróleo do mundo tem micro ou pequenos vazamentos sempre. Isso é estatística desenvolvida por nós, engenheiros do petróleo. Então, antes de qualquer tipo de acidente, a própria atividade em si, em países que têm uma indústria da pesca do tamanho de Santa Catarina, nessas regiões, ela faz uma escolha. Ou você desenvolve a exploração de petróleo, ou você mantém a exploração do pescado industrial e do pescado artesanal, que é pujante, e obviamente o peixe está na mesa de todos nós catarinenses como base da segurança alimentar e de um peixe de qualidade, né? Se não é um peixe que está aí contaminado com produtos perigosos, e um pescado barato se compararmos hoje o quilo da proteína de outras espécies que são aí disponibilizadas no mercado.
Bom, a informação que nós temos é de que há cobrança também por parte a cobrança para que o governo do estado e o Ministério Público de Santa Catarina também se manifestem a respeito disso. Como é que está essa situação?
Pois é, entramos com uma ação civil pública na vara federal aqui em Santa Catarina. No primeiro julgamento, a juíza Marjorie fez um excelente julgamento, atendendo os pedidos ambientais, os pedidos da base da pesca, do turismo, dos riscos também climáticos. Para vocês terem uma ideia, a agência ela disse que em Santa Catarina não há eventos climáticos severos, e daí todos nós sabemos muito bem quando se fala aqui de vento sul, quando falamos dos tufões e dessas adversidades climáticas que se acentuam a cada ano, traz perigo real, né? Perigo real à vida e às nossas propriedades, às nossas atividades e também ao meio ambiente. Então, essa juíza fez um julgamento do pedido, concedeu, retirou mais de 84% dos poços que podem ser instalados, entendendo que aonde há atividade já sendo realizada e os riscos ambientais são altos, esses blocos então foram retirados. Mas, passado 40 dias, um juiz da 4ª Vara Federal lá em Porto Alegre tomou a decisão de dizer não há risco. Essa juíza aí de Santa Catarina, esses interesses que foram apresentados nesse momento têm que ser colocados de lado. E agora o Observatório do Petróleo e Gás, o Instituto Internacional Arara, que são organizações 100% brasileiras e presentes aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em demais estados brasileiros, estarão recorrendo dessa decisão desse juiz gaúcho, que passou a tomar uma decisão dizendo que as atividades do turismo, da pesca e o risco ambiental devemos assumir, e obviamente os oceanógrafos e pesquisadores da pesca, do turismo, do meio ambiente, da UFSC e de outras universidades catarinenses e dos setores que vão ser diretamente afetados, estarão junto conosco recorrendo dessa decisão do juiz gaúcho.
Bom, seriam quantos pontos instalados aqui no litoral catarinense, se formos falar só daqui, Juliano?
Nós estamos falando aí de aproximadamente 54 blocos de petróleo, que dá aí uma série de plataformas e perfurações, né? Isso no horizonte de 20 anos, ou seja, você inicia a atividade meses após o leilão, na eventualidade de empresas estrangeiras ou brasileiras iniciarem as atividades. Há hoje petroleiras chinesas, russas e francesas, e também uma canadense interessada aqui nos blocos de Santa Catarina. Essas foram as petroleiras que até o presente momento demonstraram algum tipo de interesse em participar do leilão para aquisição desses blocos, e são aproximadamente 54 regiões que poderiam ser exploradas. Isso não significa que o petróleo vai ser encontrado. A gente tem que lembrar uma realidade, quando aconteceu que o Wake Batista da OX, o nosso ouvinte aí vai lembrar daquele picareta que disse que tinha um monte de petróleo lá na bacia, no litoral do Rio de Janeiro, e não encontraram nada, e levou à falência e o desemprego de uma série de setores. Mas na fase exploratória, ou seja, você vai perfurando dezenas de poços, a cada poço perfurado você vai destruindo essa base marinha, e, portanto, os setores já consolidados do nosso estado seriam afetados. Então, quando a gente fala de 50 blocos, nós estamos falando de centenas de perfurações até que se encontre petróleo que tenha viabilidade comercial. Então, até que a gente encontre alguma coisa, tem muito estrago pela frente, e isso gerando problemas para esses setores que a gente já disse para vocês.
Bom, Juliano, tem uma audiência pública para acontecer hoje também em Joinville, é isso?
Isso, nós temos uma audiência pública em Joinville, depois teremos em Itajaí, onde está lá a indústria da pesca, né? São mais de 900 embarcações. O estado de Santa Catarina tem a maior frota naval de pesca do Brasil. É a indústria que faz a embarcação, que reforma a embarcação, que realiza a pesca, que produz os apetrechos. São todos os marinheiros e pescadores embarcados. Ou seja, quando a gente fala da indústria da pesca de Santa Catarina, nós estamos falando tão apenas de 90% de toda a capacidade de pesca do país que está aqui instalada. E conversando com os presidentes dos sindicatos, do Sintrapesca, do Sindicato dos Armadores aqui do estado, a preocupação nossa é de não deixar o setor hoje dormir. Nós precisamos dessas áreas e, portanto, essa audiência pública tem como objetivo levar informação para as comunidades afetadas, para o setor da indústria do estado, que vai ser muito prejudicada, e há uma sequência aí de outras audiências em diversas cidades do litoral de Santa Catarina, porque o povo, para vocês terem uma ideia, o setor industrial do estado não foi ouvido por sequer uma única audiência pública realizada pela ANP. A única audiência foi realizada em fevereiro, no Rio de Janeiro. Nenhum prefeito, nenhum vereador, nem o governador, nenhum deputado do estado, nenhum industrial, nem o sindicato da pesca dos tradicionais foram chamados e, portanto, tomaram a decisão sem que nós possamos participar disso. Então, uma audiência foi realizada já nesta última quinta-feira na Alesc, na Assembleia Legislativa, onde vários pontos foram apresentados e foi aprovado na Assembleia do Estado um pedido de suspensão desse leilão até que possamos ter os esclarecimentos de que blocos de petróleo não se instalem em cima desses blocos onde há essa farta disponibilidade de pescado, fora os demais impactos de clima, meio ambiente, que vão se realizar. Então, a chamada é: participe da audiência pública que vai acontecer na Câmara de Vereadores dia 12 às 14 horas lá em Joinville.
Bom, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, engenheiro Juliano, qual seria o melhor cenário hoje para que nem a exploração do petróleo não aconteça e nem os pescadores tenham aí a perca do seu trabalho, da sua função? Muitos, como você citou, vivem da pesca hoje. Qual seria o melhor cenário para hoje?
O melhor cenário para hoje é que a decisão que foi dada em primeiro grau, em primeira instância, atendendo a essas prerrogativas de equilíbrio, ou seja, que o julgamento que foi feito na vara federal aqui em Florianópolis fosse seguido pelas outras instâncias do judiciário. Com isso, nós garantiremos a preservação desses biomas, dessas áreas tão importantes e que geram hoje 300 mil empregos para Santa Catarina, sem que tenhamos aí um conflito de interesses, e é óbvio, o meio ambiente aí estaria preservado, a questão climática, e a atividade só seria autorizada nas áreas que não colocaria em risco a vida, a atividade econômica já pré-existente, porque a gente tem que lembrar, um poço de petróleo passa 15 anos, ele acaba. Passou os 15 anos, não tem mais imposto e os empregos todos foram destruídos e a sustentabilidade das nossas atividades simplesmente vão desaparecer e a gente não pode aceitar isso, e é por esse motivo que as ações e o catarinense tem que estar unido em defesa do pescado, em defesa dos mares do nosso estado.
Juliano, muito obrigado pelas informações. Boa sorte, bom dia para você também. Muito obrigado, viu?
Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes e a você, porque apenas unidos é que teremos a qualidade de vida que tanto necessitamos e que os trabalhadores sejam preservados. Um abraço, um bom dia a todos.